Ótima tarde para você, Jussi. Excelente tarde para a galera que se liga, acompanha e faz conosco o Futebolês. Mais um problema na vida do Ceará, agora com a possível penhora das suas contas pelo não pagamento total ao Floresta do acordo que foi feito com o Clube da Vila Manuel Sátiro. O Floresta agora está requerendo ao Ceará que pague o parcelado, que gira em torno, no total, de 13 milhões de reais. Enquanto isso, em campo, a equipe segue a rotina de treinamentos. O técnico Wagner Mancini, até hoje, trabalhou mais a parte defensiva. A ideia é que o Ceará seja um pouco mais forte e melhor postado defensivamente para não tomar tantos gols quanto os 9 que tomou nas últimas 4 partidas da temporada.
Fortaleza fecha a preparação para o duelo de amanhã contra o Retrô pela Copa do Brasil. Boa tarde para você, Anderson.
Boa tarde, Jussiê, boa tarde a todos. E contra o Retrô, o buraco é um pouquinho mais embaixo. O time está nas cabeças do Campeonato Pernambucano, é um adversário bem mais qualificado do que é o Maracanã, que está disputando a semifinal do estadual com o Fortaleza, e amanhã a partida pode ir para os pênaltis. Se isso acontecer, vai ser a 7ª vez na história que o Fortaleza vai disputar uma vaga para outra fase da Copa do Brasil, disputando cobranças de pênaltis. O saldo até agora é péssimo. 2 vitórias e 4 eliminações.
Hoje é dia de Ferrão. Às 9h30 da noite, o Ferroviário encara o Sampaio Corrêa em São Luís por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Um duelo especial para o atacante Ciel, que inclusive já brilhou com a camisa do adversário de hoje, né? Fala, Ciel!
Presidente Nacional...
Não, calma, PSDB, Ciel não, Ciel. Calma, Ciel. Ah, Ciel, fala comigo.
Castelão, eu tive muitas alegrias ali, vestindo a camisa da Bolívia querida. É um carinho grande, não só pelo clube, mas tudo dos torcedores, todos que fazem parte. Mas hoje estou vestindo a camisa do Ferroviário, né? Tenho que dar o meu melhor sempre, mas com todo o respeito. É um jogo decisivo, um jogo que vale muito para a nossa equipe, mas a gente está focado, concentrado para essa partida. A gente dá o nosso melhor ali para quem sabe a gente possa surpreender ele e conseguir o nosso objetivo.
Tem bola rolando na Champions League, tá? Em Madrid, Atlético recebe a Inter de Milão após perder na Itália. Já na Alemanha, tem Borussia Dortmund contra a PSV. O jogo de ida na Holanda foi 1-1 e já tá 1-0 pro Borussia. Pressão danada no primeiro tempo, 3 minutos e o Borussia sai na frente do PSV.
Nunca será só futebol. É Futebolês.
Estamos aqui, o Futebolês começando, são 5 horas 4 minutos para você que está acompanhando a gente num horário mais conveniente, no horário que dá, eu entendo, a correria do dia a dia, então muita gente acompanha a gente após o programa ao vivo, mas cá estamos nós na Jangadeiro Band News FM 101,7, dá para ouvir a gente também pelo aplicativo, tem também a galera que gosta de acompanhar pelo YouTube, sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, deixar o joinha, ativar as notificações, comentar, enfim, fazer todo o babado. Você já sabe, a gente sempre fala por aqui, para interagir com a gente e fortalecer o canal do Futebolês no YouTube. Caio Costa, boa tarde para você, tudo bem, Caio?
Tudo ótimo, José, muito boa tarde para você, Anderson, Danilo, o pessoal que está acompanhando a gente. E que começa avassalador do Borussia Dortmund aí na Champions League, coisa de doido.
Ô, Caio, falando do nosso futebol, ontem a gente começou aqui o programa falando sobre as ações trabalhistas que o Ceará terá que resolver. E hoje não é diferente, já é o segundo programa seguido que a gente fala sobre problemas extracampo, problemas administrativos, problemas em que o Ceará vai precisar solucionar, porque parece uma bola de neve, as coisas vão se acumulando e a imagem do clube cada vez mais desgastada, a credibilidade vai se perdendo também junto ao mercado. E de ontem para hoje houve a história envolvendo Ceará, Marcos Vitor e também o Floresta. Mas antes do Caio, antes da opinião do Caio, eu queria que o Danilo explicasse para a gente. Porque até onde a gente sabia, Danilo, a gente entendia, é que o Ceará, inclusive naquele vídeo divulgado pelo clube, né, o João Paulo reconhecendo que havia mesmo um débito junto ao Floresta, mas que estava tudo certo, né? Que o Ceará iria pagar o Floresta, dividiu as parcelas, era um dinheiro, na verdade, é o seguinte. Hoje a gente estava conversando na redação, é mais incrível ainda, incrível assim, no pior sentido da palavra. O cenário é pior do que a gente imagina. O Bahia, ele só o Ceará deveria só repassar, o dinheiro não é do Ceará, o Ceará não comprou o Marcos Vitor. Não é isso, assim, o dinheiro passa só pelo Ceará, que deveria repassar ao Floresta. É Bahia,
Ceará Floresta.
E o Ceará não repassou esse dinheiro para a equipe do Floresta. Danilo Queiroz, mais uma vez eu queria que você explicasse, você na TV hoje foi muito assertivo, muito
didático,
certeiro e eu acho que explicativo, para a gente entender como é que é essa questão e por que o Ceará não pagou. Por que o Ceará não fez só repassar o dinheiro, não é do Ceará. É como se um dinheiro, Caio me pedisse um dinheiro emprestado e passasse por uma outra pessoa. É basicamente isso, assim. O Ceará não tem nem que entender que aquele dinheiro é dele. Tá só passando pela conta. Sabe quando você sabe que aquele dinheiro você já não conta porque já tem um destino final?
Uhum.
É basicamente isso. O que é que aconteceu nesse meio do caminho, Danilo?
É difícil saber, né? O que se sabe é que o Ceará não fez o repasse do pagamento da primeira parcela. O Floresta tinha 40%, então era só pegar o valor, repassar 40% para o Floresta na primeira parcela, porque o Bahia parcelou também, pagou em duas vezes. E na segunda parcela, que foi paga no comecinho desse ano, em janeiro, pagar a segunda parte. Só que como o Ceará não pagou a primeira parte, o Floresta entrou na justiça, estava bem próximo do Ceará receber a segunda parcela. O clube fez um acordo com a equipe do Floresta, o valor que cabia ao Floresta, algo em torno dos 2 milhões de reais. Então, o que é que o Ceará fez por esse acordo? Ele, até dia 30 de janeiro, tinha que pagar 200 mil reais. Era como o sinal desse acordo. Foi pago esse valor. Depois, 7 de fevereiro, o Ceará teria que pagar uma espécie de balão, um valor maior do que o parcelamento, 680 mil reais. Esse valor também foi pago pelo Ceará. E o restante do dinheiro seria pago em parcelas de pouco mais de 203 mil reais. São 5 parcelas de 203 mil reais. Portanto, faltava ali 1.030.000 reais, porque tem uns quebrados além de 203, 310 reais e 23 centavos. Então, o Ceará teria que pagar essas 5 parcelas nesse valor. A primeira parcela venceu no dia 7 de março e não foi paga. Por isso, o Floresta entrou com esse pedido na justiça, foi a mesma vara lá da 33ª, né, a 33ª vara da Justiça Civil em Fortaleza, que homologou o acordo entre Floresta e Ceará. Então, os advogados do Floresta pedem agora para que o Ceará pague, não mais parcelado, pague um valor todo. Sobre esse valor cabe uma multa, que é em torno de 10%. Então, eles entendem que o Ceará tem que pagar algo em torno de 1.300.000 reais para a equipe do Floresta e sugerem, né, eles pedem através desse documento protocolado afirmando que o Ceará não fez o pagamento no dia 7 de março, que as contas do clube sejam penhoradas e que os valores que o clube tiver nas suas contas sejam revertidos em favor do Floresta até que se pague esse montante de pouco mais de 1.300.000 reais. Então, basicamente, é isso que o Floresta está pedindo. Não quer dizer, óbvio, que o juiz vai simplesmente acatar, mas o Floresta está dizendo que no dia 7 de março uma parcela não foi paga e quando a parcela não é paga, o acordo é desfeito realmente e pode-se cobrar o valor integral. Alguns juízes, eu consultei alguns advogados, partem para a conversa, né? Podem chamar o Ceará e aí conversar para ver se é possível fazer um novo acordo. É claro que precisa da anuência do Floresta também. Mas há juízes que simplesmente observam o não pagamento e determinam o pagamento integral. Então, o Ceará corre esse risco. Fica na mão do juízo, que são os componentes, os juízes dessa vara da Justiça Civil em Fortaleza. Infelizmente, a situação é essa, pelo que eu vi aqui, a dívida seria 5 de 203, 1 milhão e 30, né? E com os juros e ainda além dos juros, a questão dos advogados que precisaram de novo intervir no caso aumenta para 1.300.000.
É, de um dia para outro, né, Danilo? De ontem para hoje, nós tivemos o caso do William Formiga, Sidney, aí depois o...
Andresa. A jogadora de futebol feminino.
Andressa?
É porque tem dois S's, eu acho que é
Andressa. E também agora do Marcos Vitor.
É, a questão com o Floresta.
De qualquer maneira...
Só envolve o Marcos Vitor pra gente lembrar.
Sim, tá perfeito.
Dele, o Bahia também,
perfeito. Exatamente, o Bahia não tem nada a ver com a equação, o Bahia fez o pagamento. O problema é o Ceará, assim, sendo bem claro, né? O problema foi o Ceará que não repassou o valor.
O que a gente pode dizer, Gisele, é que o problema é financeiro do Ceará, né? Com problema financeiro, ele está atrasando jogadores e correndo em causas trabalhistas. Com problema financeiro, ele não está pagando estas coisas que estão aí. E eu acho que é por isso que os conselheiros estão pedindo documentações do clube para entender o que levou a essa falha financeira que o clube está sofrendo nessa temporada. À primeira vista, a impressão é que o Ceará investiu demais financeiramente na última temporada, embora a gente não tenha visto tecnicamente isto em campo, de uma forma tão grande financeiramente que parece que 2023 comprometeu 2024 mais do que 2022, um rebaixamento da Série A para B, comprometeu 2023. Pelo menos essa é a impressão, assim, pelo que está acontecendo.
É, de fato. O final das contas, assim, o grande prejudicado é o Ceará, a imagem do clube está sendo manchada, todo mundo sabe disso, assim, não precisa falar, é uma impressão de todos, é uma consequência, assim, é um efeito colateral de tudo isso, é uma bola de neve, porque as coisas vão acontecendo. Primeiro foi Barleta, depois veio o caso de outros jogadores, aí o William Formiga mais recentemente, nós tivemos vários outros jogadores, né? Vários jogadores, se a gente for puxar na memória aqui, vários jogadores do elenco do ano passado, Zé Roberto, Barleta,
é um efeito dominó, né?
Não, total. É um monte de gente, e de ontem para hoje, quatro, né?
A verdade é que o Ceará vive uma volta ao passado do pior sentido possível. Hoje, quando eu escutei o termo penhora de rendas, de receita, me assustou. Me assustou porque me remeteu a quando eu era criança, que ia ler o jornal impresso, que quando você via a notícia do pós-jogo, justiça bloqueia tantos reais da renda do jogo do Ceará pelo Campeonato Estadual. Me assustou muito, muito. A imagem de credibilidade, se a gente falou ontem, já ruiu, tá? Agora qualquer coisa que for feita é controle de danos. Mas já ruiu. A imagem do clube bom pagador, que conseguia atrair jogadores do mercado, que mesmo não estando numa Série B conseguia trazer jogadores de um nível mais alto, essa imagem ruiu, tá? Eu fico imaginando o trabalho hoje interno da atual comissão técnica do Ceará de conseguir bloquear isso do time que está jogando e vai para uma fase decisiva de Campeonato Cearense e de Copa do Nordeste. Nem estou entrando no mérito da Série B, tá? Mas é um problema a mais para se resolver, porque no meio disso tudo, o Ceará está em competições, está atuando normalmente. E, de novo, eu vou falar o que eu disse ontem. Ninguém se pronuncia. Ninguém se responsabiliza por ter atrasado um pagamento. Cara, não é 10 reais, não. É uma dívida grande que você sabe que você tem, você sabe que tinha a data para pagar. E fica tudo muito assim, receita e tal. Cara, o negócio é que o Ceará voltou a um passado já distante, da pior forma possível, e já está arranhada a imagem institucional do clube. Não adianta negar, cara, todo dia, não é frustração, todo dia eu recebo um PDF diferente de algum processo trabalhista, de alguma coisa envolvendo o Ceará. Todo dia, tenho certeza que o Danilo recebe também. Todo dia aparece uma coisa nova, porque quando tem a primeira, bicho, vem efeito. Todo mundo cria coragem para entrar, todo mundo fica com medo de não receber e vai também. O negócio é que, institucionalmente falando, a imagem do clube já está muito, muito, muito arranhada. Tudo que foi construído em mais de 10 anos, ruiu em 2. Ruiu. Não tem outra forma de falar, não. Essa é que é a verdade. E aí, pensando num clube que está disputando competições importantes, eu fico imaginando o trabalho interno disso aí. Porque deve gerar uma insegurança. Insegurança de quem veio trabalhar no Ceará esse ano, de quem veio aceitando uma proposta financeira, Os caras têm um contrato de trabalho, têm direito a receber. É, no Brasil se criou essa ideia de que salário em dia é mérito. Não é. É obrigação. A gente pode entrar numa outra discussão se o futebol vive uma bolha e vive mesmo de coisas super valorizadas nas principais divisões de elite. Acho que sim. Tanto é que o mercado brasileiro cada vez mais procura o mercado do exterior porque se paga mais, é mais barato você trazer jogador pronto do exterior do que você pagar, às vezes, um salário do menino que subiu do sub-20. É uma outra discussão. Os valores de TV do Brasil são 10 mil vezes maiores do que existe no resto do continente. Isso ao mesmo tempo que gera mais receitas aos clubes, os jogadores também se supervalorizam, vão atrás. E o jogador brasileiro tem mercado no exterior, então você, para segurar, tem que pagar mais também. Mas o fato é que gerando isso não é novidade para quem está administrando o Ceará, esse cenário todo que eu estou falando aqui. É gente que já estava no futebol há muito, muito, muito tempo, né? Ninguém que caiu de paraquedas ontem e assumiu um clube do tamanho do Ceará, não. E ninguém se pronuncia. Até o momento, desde que estourou a situação do Barleta, depois a do Marcos Vitor, só teve aquele pronunciamento gravado do João Paulo. Não teve mais nada. Nada. E eu não estou falando nem dos processos trabalhistas. Eu acho que o Ceará precisa dar uma satisfação mínima da sua saúde financeira, porque o negócio é muito, muito complicado. Porque, cara, dívida, toda empresa, todo clube tem. Todo clube tem. O negócio é como elas são administradas e são pagas. E o Ceará, toda semana, aparece pipoca uma coisa nova. Ou que não pagou, ou que está devendo, ou que não cumpriu um acordo. Isso é muito, muito, muito complicado. Sério. Muito sério. E acaba com a credibilidade. É. Eu, se sou jogador hoje, recebo a proposta do Ceará, dependendo de onde eu estou, eu penso duas vezes.
É, exatamente isso, porque o mercado, ele começa a enxergar de uma outra maneira, né? E, cara,
pra construir essa imagem demorou, bicho.
Pois é, demorou muito, como eu falei tempo ontem, né? Reputação é isso, reputação você demora pra construir. Esse é um processo lento, inclusive, né? É um processo, as pessoas precisam ter confiança. E confiança você não compra, você vai conquistando, né? Credibilidade a longo prazo, confiança e tal. Mas para perder, e aí em relação, são as relações são assim. As relações das mais variadas possibilidades, né? Relações interpessoais. Demora para confiar numa pessoa. Você perder a confiança é rápido também. Um
instante.
Né? Assim, eu estou só ilustrando mesmo.
Aí você imagina num mercado em que se gira milhões e milhões e milhões de reais.
Exatamente.
Que movimenta, além de tudo, com paixões e tudo. É dureza. E vou te falar, qualquer coisa que o Ceará fazer, hoje é dia 13 de março para frente, é tentativa de controle de danos. A imagem já está arranhada.
E
me chama a atenção do conselho do Ceará não aparecer, não falar. Não se manifestar, será que tem um conselho deliberativo. Não existe, é tudo muito... Diz que me disse, você tá entendendo? Tô falando de coisas oficiais. E acho que a diretoria executiva do clube já deveria ter se manifestado de forma além de um pronunciamento gravado.
Mas o que dizer agora, Caio? Sinceramente, assim...
Eu acho que você tem que dar cara a tapa, bicho. É muito fácil quando o time ganha uma Copa do Nordeste aparecer todo mundo.
Não, eu sei que aparece, mas aparece em todo lugar. O que a diretoria vai dizer nesse momento?
Ser transparente. Falar quais são as situações do clube. Falou-se tanto que o Ceará se tornou um clube transparente? Se bateu tanto nessa tecla? Quis falar mais com o torcedor?
Sinceramente, eu...
Eu acho que quem tem que ter responsabilidade tem que aparecer. É muito fácil aparecer quando o time ganha um jogo, ganha um campeonato, ganha uma situação.
Concordo.
Quando tudo tá ruim, quando a imagem institucional de um clube centenário tá indo pro espaço... Quando o Ceará vai ter que pagar num montante geral a respeito do Barleta, por exemplo, mais de 8 milhões de reais para um jogador que fez 10, 11 partidas pelo clube.
Eu concordo plenamente com tudo que você está falando.
Sabe, é muito fácil aparecer na hora boa.
Eu sei.
E eu tô falando, vamos lá, você não vai falar de imprensa, pronunciamento. Expor a situação para o Conselho Deliberativo do clube, qual é a situação.
Nesse caso, sim. Mas
o que a gente discute no Conselho Deliberativo do clube do Ceará é tudo que ainda, a história do estatuto, da eleição, que não sei o quê, um negócio que diz que o sócio vai votar, mas desde que tenha 75%. Tudo no Ceará é meio...
O meu questionamento é saber que comunicação também há silêncio na comunicação, tá? E embora a gente saiba que a gente... Só um minuto, cara, deixa eu terminar. Embora a gente saiba que é muito importante você se comunicar com torcedores, com sócio-torcedor. Sócio-torcedor é uma espécie de... Espécie não, é o maior patrocínio do clube e tal. Além de ser o maior, todo mundo... É um discurso meio pronto, mas de fato é o maior patrimônio do clube, é a sua torcida, mas eu não sei o que a diretoria do Ceará vai falar no momento desse, pipocando todo dia, causa trabalhista, jogador entrando na justiça contra o clube, um outro clube pedindo o bloqueio da...
Bloqueio de contas,
de contas, negócio. De contas. E olha, gente, a gente tá falando, sinceramente, assim, com todo o respeito, o Ceará tá devendo ao Floresta.
Isso.
O Ceará está devendo ao Floresta. 2 milhões, né, Danilo?
Pagou uma parte, a cobrança é de 1.300.000.
Ok. Eu imagino que esse volume para o Floresta tenha um impacto significativo. É diferente, por exemplo, se o Ceará estivesse devendo ao Bahia, ao Sport, sabe? Mas para o Floresta, eu acho que é ainda mais, sabe, é mais constrangedor tudo isso que o Ceará está passando no caso do Marcos. Eu estou falando do jogador,
sim.
Só para...
Porque é o caso envolvendo a venda dele.
Exatamente, só para identificar.
Lembrando que o Floresta é um clube que
tem que como
razão de existir praticamente isso.
De compra e venda e captação, jogador.
Captação, revelação. O Floresta, o objetivo esportivo é importante, claro, porque ele está na vitrine, ele consegue revelar mais jogadores, vender mais jogadores. Mas é um outro contexto, o Floresta tem um dono, é uma outra situação. Agora, naquele pronunciamento, você lembra que ele reconhece a dívida e diz, vamos pagar.
Pois é.
Acabou não pagando, né?
Não, exatamente.
E aí é que entra aquilo que eu disse.
Depois que veio o parcelamento, né?
Exatamente.
Aí,
não
pagou a terceira parcela.
E aí que eu digo, que a imagem já está arranhada. Tudo que for feito depois é a tentativa de controle de danos.
A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta e fala sobre Fortaleza, retoma esse assunto do Ceará. Tenta falar de bola, né? Porque também a gente precisa ler... precisa lembrar também que hoje tem jogo do Ferroviário, amanhã tem Fortaleza, os dois pela Copa do Brasil. No fim de semana é Campeonato Estadual, jogos da volta das semifinais. Então tem muita coisa para a gente falar. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente ouve também a rapaziada mandando mensagem no nosso zap, 3466-2040, é o WhatsApp do Futebolês. Pausa rápida por aqui.
Futebolês faz uma rápida pausa. E volta já. Futebolês.
Dá um recado para você que está acompanhando o Futebolês. Olha só. Olha esse recado. Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, você conta com também agora a Raspilec. É Raspe e Ganhe da Lotesse. Por apenas R$2 você concorre a carro zero quilômetro, moto zero quilômetro e dinheiro no seu bolso. E é tão simples quanto comprar, tá? Você garante seu bilhete por apenas R$2, espalhados aí por todo o estado do Ceará. Raspa e encontrando 3 imagens iguais, você ganha na hora seu prêmio. Raspou, achou, ganhou. É a Raspilec, a Raspe e Ganhe da Lotesse. Mais um produto da Loteria Estadual do Ceará, a sua estrela da sorte. Daqui a pouco eu dou uma passada aqui no nosso zap, também aqui no super, se tiver superchat a gente fala também. Enfim, a gente daqui a pouco interage com a galera, com todo mundo que está nesse momento acompanhando o Futebolês nas mais diversas plataformas. Deixa eu conversar com o Anderson Azevedo, porque amanhã tem Lyon, amanhã tem Fortaleza, Anderson Azevedo.
Perigo, né?
Perigo, cuidado perigo. Com esse Retrô, viu?
Esse Retrô não é Fluxicheire.
Não é Fluxicheire. Muita gente
dizendo, quem é Retrô na fila do
pão. Não, não pensa assim amigo, não, viu?
Lá em Pernambuco esse time faz estrago.
Não pensa assim não, viu, Anderson?
O Náutico que tá brigando por uma vaga com ele já levou uma lapadinha desse Retrô. Retrô briga nas posições de cima no Campeonato Pernambucano. Então, assim, é um time de empresário, não é um time que tem uma massa de torcida e tal, mas tecnicamente é bem superior ao Maracanã. Então Fortaleza não vá pensando que vai ganhar o jogo amanhã na hora que quer não, porque senão ele pode papocar com linha,
Carretel e tudo. Mas o seu parâmetro é o Maracanã? Porque se for, Azevedo, quase todo mundo...
Não,
meu parâmetro
não é o Maracanã. Eu tô só querendo dizer o seguinte, Fortaleza está disputando uma semifinal de estadual.
Sim.
Contra o Maracanã. Se o torcedor pensa que vai ver aquilo que viu contra o Maracanã, em que o time criou uma carrada de gol e perdeu e acabou empatando, ele pode ir para outro rumo. Porque o Retrô não é time de dar espaço como deu o Maracanã, não é um time de deixar ser jogado como deixou o Maracanã, é uma situação diferente. É um parâmetro técnico diferente. Alguns atletas, inclusive, que já passaram aqui pelo futebol cearense. Então, assim, é um jogo em que, para ganhar, aliás, para passar, precisa ganhar. Todos dois. Não tem vantagem de empate. Se empatar, vai para os pênaltis. E o Fortaleza, ultimamente, em pênalti, não tem levado muito um resultado satisfatório, não. Em especial na Copa do Brasil. Foram 6 disputas por pênaltis na história, 2 vitórias e 4 derrotas. As últimas duas foram eliminações para o São Paulo e para o Coritiba. A última vitória nos pênaltis foi lá em 2013, contra o Luziânia. Então, assim, são 11 anos, praticamente. E é claro que o torcedor não quer que esse jogo vá para os pênaltis. Só que, com a bola que o Fortaleza tem jogado, sem empolgar ninguém, e com o que a gente tem visto ao longo desta Copa do Brasil, desde a sua primeira fase, ontem, por exemplo, o todo-poderoso Bahia suou para conseguir eliminar o Caxias nos pênaltis.
Quase papoca, viu?
Pois é. Foi um 2x2 assim, que quase que o Bahia é eliminado. Então, assim, não dá para você chegar e dizer, não, bola por bola o Fortaleza tem mais. Ok, mas esse Retrô é um adversário que merece respeito. Não é um time qualquer. Eu chego a dizer que é um dos mais perigosos dessa segunda fase da Copa do Brasil. E aí a gente sabe como é o torcedor do Fortaleza, né? O tempo vai passando, o time vai tocando bola, se o Retrô jogar retrancado não vai conseguir achar espaço, aí o torcedor começa a perder paciência. Se esse time acha um gol, como achou o Maracanã, aí é que a situação fica complicada. Então, assim, é um duelo mental. Eu acho que muito mais mental do que qualquer outra coisa que o torcedor vai ter amanhã na Arena Castelão. Então, Vojvoda tá treinando isso, o próprio João Ricardo disse também que já tá treinando cobrança de pênalti, porque tudo pode acontecer, claro que ninguém quer que isso aconteça, mas se acontecer, o time tem que estar preparado. Então, Fortaleza joga em casa, joga com apoio do seu torcedor, mas, repito, todo cuidado é pouco, porque essa Copa do Brasil tem pregado algumas surpresas e sempre que você joga em casa, com apoio do seu torcedor, a tendência é que você vá para cima. E o Fortaleza tem uma séria dificuldade em conseguir furar marcações, em especial quando essa marcação tem a linha bem baixa, e é o que a gente espera encontrar amanhã com a equipe do Retrô.
Anderson tá com medo demais, Caio.
Eu entendo que
quem
você tem que...
Quem tem, né?
Realmente. Mas assim, tem que respeitar muito sim, a equipe do Retrô. Fez uma primeira fase do Campeonato Pernambucano muito boa, sofreu só 3 gols na primeira fase. E a gente tem muito na cabeça a goleada que ele toma da Juazeirense na pré-copa do Nordeste.
Mas ele
deu agora uma goleada do Sport, por exemplo.
Deu uma goleada, ganhou de 4x2 do Sport. É, eu assisti a esse jogo. Fernandinho só não fez chover nesse dia.
E bem, foi uma campanha super consistente, tanto é que ele se lascou em segundo. E frente ao Daus, perdeu no jogo de ida, pode ter uma divisão aí, porque eu imagino que pro Retrô, até por ter já batido na trave, já ter sido vice-campeão pernambucano, deve ter um desejo danado de ser campeão estadual hoje.
Sim.
Até aquela, cheguei mesmo, vou brigar aqui, tem um trabalho muito sólido de ser um clube mesmo, de ter um dono, um objetivo, traçando um paralelo assim à coisa do Floresta, de tentar revelar jogadores, outro ano... Quase elimina o Corinthians na Copa São Paulo, acho que foi ano passado, então tem um trabalho ali de infraestrutura muito grande e convém respeitar bastante. É aquela coisa de ser um jogo eliminatório, uma partida só, você pode levar para uns pênaltis, talvez quem se arrisque um pouco mais pode se dar mal, tem que levar o jogo num grau de concentração gigantesco para cima do Retrô. Agora, o Fortaleza é mais time. O Fortaleza é um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, a Copa do Brasil traz essa característica, principalmente nessas duas primeiras fases, de ser um jogo só. Fica a coisa mais traiçoeira. Já até falei mil vezes aqui, eu sou uma opinião impopular. Eu gostaria que a Copa do Brasil fosse inteira com um jogo só. A gente ia ver o circo pegar fogo de todo jeito, ia ver muito time gigante caindo. Ontem, como o Anderson lembrou, o Bahia fez o mais difícil, conseguiu virar o jogo e toma um gol nos minutos finais para levar nos pênaltis. E nos pênaltis mesmo, teve uma hora que... Parecia que estava tranquilo, estava ganhando por 3x1, o Santiarias perde um pênalti, o negócio foi para as alternadas.
Foi 6x5.
6x5. Foi para as alternadas para confirmar a vaga. Então é tomar muito cuidado em cima desse time pernambucano. Que quer ou não, qualquer time que vem menor ranqueado jogando fora de casa aqui vem como franco atirador. A responsabilidade de classificação Fortaleza. É toda do Fortaleza. Se o Fortaleza confirmar a vaga na quinta-feira, a gente vai estar falando, legal, parabéns, vai agora para a terceira fase, a coisa muda. Se não se classificar, vai ser olhado, pô. é um fiasco. Se torna o primeiro fiasco do Fortaleza na temporada, com todo o respeito ao Retrô. Mas se o Fortaleza não se classificar, será dito. Ó, foi um fiasco a participação do Fortaleza na Copa do Brasil. Não dá para o Fortaleza achar normal cair na segunda fase da competição, principalmente quando o sorteio do mando ainda deu a ele a primazia de fazer esse jogo da segunda fase em casa.
Em casa, né?
Exatamente.
Imagina que o Fortaleza vá enfrentar o Retrô lá. Não era, tinha a questão da viagem.
Você, então... nem, você imagina o clima.
É.
Depois de tudo que aconteceu. Seria no mesmo estádio? No
mesmo estádio.
O Retrô manda seus jogos na arena.
Perfeitamente. Perfeito, perfeito. 3466-2040. Depois do intervalo a gente fala com a galera e interage com quem está participando aqui pelo Zap. Tem superchat por aí, Caio?
Ainda não.
Não?
Ainda não.
É, rapaz, o negócio tá feio, hein? A gente volta já.
Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou.
O Futebolês está de volta. Caio, tem superchat, né?
Ontem, superchat
a gente,
de ontem.
É, a gente não leu ontem, né?
Do Almano Gomes.
É, Almano, nosso governador.
R$5. E aí, a mensagem dele, né? Para a torcida que agrediu, essa alcunha de, abre aspas, torcida mais violenta é justamente o que eles gostam. Já já vem outra tentar ganhar esse rótulo. Eu acredito que seja a respeito do atentado do Fortaleza e ele dando a entender que a torcida do Sport curte. Mas eu não sei, tá? É uma dedução minha aqui, não sei se é essa. Peço até para o Mano colocar uma mensagem aí no chat falando se é isso mesmo.
É lembrar que, inclusive esse levantamento foi, eu vi...
Surreal, por sinal, isso aí.
É, o levantamento
surreal,
é um campeonato inteiro de portões fechados do esporte por conta de decisão do STJD, né? De envolver a sua torcida, né?
Agora, eu recebi uma mensagem ontem que eu me peguei pensando. Sabe quantos jogos o Ceará pegou do... Será que é Cuiabá?
Será que Cuiabá é aquela confusão lá?
Oito.
Oito, o mesmo, né?
Se o STJD acha que uma punição fora do campo, uma situação fora do campo, a gente até conversou aqui ontem que não existe muita tipificação para isso. Foi mais uma como se diz, uma resposta do STJD à opinião pública para não dizer que ele não puniu ninguém. Mas ele equivale um atentado a um ônibus ao que aconteceu no Ceará e Cuiabá?
Pois é.
Que simetria é essa? É aquilo que eu falei ontem, não faz sentido. A torcida do Grêmio quase desmonta a cabine do VAR e ficou suspenso um setor do estádio como se o setor do estádio tivesse culpa. Essa é a grande dureza do STJD, das decisões da justiça desportiva, às vezes, do Brasil.
Pessoal, tá, de novo, retomando o assunto aqui, eu não vou falar hoje, porque hoje o Ferroviário joga, tá? Mas o pessoal tá falando, será que deveria contratar Ciel? Hoje eu não vou falar porque Marcos Paulo, ele é vigilante. Ele e vários torcedores do Ceará. Aliás, do Ferroviário. Se sentem mal com essa história de quando o Ciel está... Ciel ou qualquer outro jogador, né? Esteja bem, parece que não...
Mas que não pode estar no Ferroviário.
Não pode estar no Ferroviário.
Se destacou no Ferroviário, tem que sair.
Tem que sair. Eu acho, eu entendo você perfeitamente.
Você
sabe
o jogador do Ferroviário que ninguém fala? Você já comentou algumas
Lincoln,
vezes.
Lincoln, né?
Não, eu acho
nem não, Lincoln. Pra mim é o Wesley. Lateral pra mim é o Wesley. Eu gosto do Lincoln, gosto do Lincoln. Se eu fosse presidente do Aracati, eu contrataria Lincoln. Mas o Wesley é por conta da necessidade. Como é que o Ceará e Fortaleza não veem o Wesley, cara?
Ah, o Ceará trouxe reservas de São Paulo e Corinthians, né? A gente aí, o Raí teve ali algum bom momento e tal... Rafael Ramos não jogou ainda, mas certamente jogadores muito mais caros.
Muito bom, Wesley.
Wesley é bom jogador e olha, no sábado trabalhou numa fria, porque quem tava caindo do lado dele era o Eric Pulga.
Deu só uma chegada no Eric Pulga, né? Se conhecem, né? Boa tarde, amigos do Futebolês, aqui Manuel Júnior, Cidade 2000. Jussa, manda um abraço pra minha esposa, Sheila Teófilo. Olha aí, rapaz, meteu assim, minha eterna namorada e a filhota, Ana Vitória. De 9 anos, um beijo para toda a família. Obrigado, tá, pela mensagem. Márcio, vocês falaram do pronunciamento do presidente do esporte, eu achei uma ruma de balela também. Mas Yuri, você não pode esperar muita coisa do Yuri não, sinceramente.
Realmente. Tem um superchat aqui.
Manda.
Do Wagner Souza, que quase todo dia manda uma mensagem
via Wagner superchat. Wagner Souza.
Boa noite, quem está tendo mais dificuldades? A defesa do Ceará em campo ou a defesa do Ceará na justiça? Triste realidade... JP, tenha humildade e saia logo. É o recado do Wagner Souza.
Boa tarde. Um esclarecimento sobre o que o Caio falou. Sobre o caso do Grêmio, ele identificou os torcedores envolvidos e puniu com as medidas que lhe cabia. Já o Sport não fez nada contra seus vândalos.
Mas eu não comparei o Grêmio em relação ao Sport, não. Eu comparei o Grêmio ao Ceará. E aí, o do Sport que eu falei, em relação ao Ceará também, é que como se o STJD acha que é punível, passível de punição desportiva, o atentado que foi a 7 km do estádio, se ele é possível, é um atentado, tá? É uma tentativa de homicídio. Ela não pode ser da mesma simetria do que aconteceu no Ceará e Cuiabá, ela tem que ser muito maior. Eu não estou dizendo que o STJD tem essa competência. Uhum. Mas já que o STJD acha que tem essa competência,
é, para muitos
uma tentativa de homicídio não pode ser do mesmo tamanho do que aconteceu no Ceará e Cuiabá.
É, só isso. Para muitos a leitura é que o STJD não tem essa competência.
Muita gente fala isso.
Porque não foi dentro do estádio, né?
Não, exato, não foi esportivo. Não foi durante o evento, não foi dentro do estádio, não foi numa saída imediata. Existem várias coisas que tentam defender o esporte. O que eu falei foi só uma coisa. Se o STJD acha que é passível de punição, e pegando o que aconteceu, não pode ter a mesma simetria do que aconteceu em Ceará e Cuiabá, que é uma punição muito maior.
Muito maior,
perfeito. Mas muito maior.
Muito maior, perfeito, perfeito. Entendi, Caio. E agradeço também o Everton lá da Maraponga. Valeu, Everton. Ah, boa tarde,
Eduardo. O Mano Gomes falou aqui no chat no YouTube que era exatamente aquilo que ele queria comentar. A história da fama de torcida.
Tá? Legal. Mano, um abraço para você. Desculpa por ontem, tá? Ontem a gente não leu a mensagem do Mano. Ontem, um homem que tomou um ônibus de sequestro e atirou em pessoas foi preso imediatamente. O mesmo aconteceu com Fortaleza. Tentativa de homicídio. Até agora nada aconteceu. Cássio, sabe o negócio que é no âmbito esportivo? Parece que tudo é mais permitido. As coisas podem. Porque é futebol, porque tem, como o Caio já falou aqui, eu penso da mesma maneira, tem lá um salvo conduto que você está, por conta dessa paixão, você pode cometer, você pode se exceder, você pode fazer, porque você está tomado pela emoção. É isso, e parece que as pessoas entendem dessa maneira. Quando eu falo pessoas, eu me refiro também a quem está nos tribunais, porque é desalentador até agora não ter nenhuma investigação, nenhuma identificação de ninguém, nem tão pouco uma punição, né? Que seria num outro momento. Boa tarde. Quando Marinho cavou o pênalti, José cobrou da diretoria do Fortaleza um pronunciamento. Hoje o Ceará, o problema do Ceará é de gestão. Ele acha que não tem que se pronunciar. Não faz sentido. Igor, eu primeiro não disse isso. Segundo, eu falei da diretoria do Fortaleza, eu disse, olha, a diretoria do Fortaleza, ela, como ela é precursora em muitos aspectos, eu achei ridícula a ação do Marinho. E falei, olha, o Fortaleza poderia pensar no bem da competição, eu falei isso, é porque vocês têm uma audição seletiva. Eu disse, olha, para o bem da competição, a diretoria do Fortaleza poderia pressionar a CBF e a Liga do Nordeste a inserir nos jogos o VAR e chegar e dizer, olha, aconteceu um erro a nosso favor hoje e trazer esse fato para que a arbitragem pudesse ter o auxílio do árbitro de vídeo. Foi dessa maneira que eu falei. A diretoria do Fortaleza, se vai se pronunciar, se não vai se pronunciar, eu não tenho nenhuma ingerência nisso. E hoje, eu sinceramente acho que em alguns momentos, a diretoria do Ceará não tem o que falar, ela tem que agir. Claro, ser transparente, falar com o Conselho Deliberativo, tudo isso é importante, mas falar o quê diante de tantos casos? Sinceramente, Igor, eu não sei, sinceramente falando, eu não sei o que é que a diretoria do Ceará teria para falar nesse momento. Eu não sei. Então ela vai dizer um negócio muito óbvio. Olha, gente, é o seguinte. Estamos devendo a um monte de gente e não tem dinheiro para pagar esse povo. Eu acho que é isso. Porque se não se pronunciou até agora, eu não sei se é muito diferente disso não, sinceramente falando.
Eu não sei. Francamente. Eu acho que também é muito cômodo não aparecer ninguém. E aí, mais cedo ou mais tarde, quem não tem nada a ver com a equação acaba ficando na linha de frente, que é o time que entra em campo. E repito, eu imagino como é que internamente está sendo feito o trabalho da comissão técnica do Wagner Mancini para tentar blindar ao máximo um elenco que é cobrado, um elenco que vai ser cobrado por resultado, Porque você vai ver na rede social, a culpa é da diretoria e tal. O elenco que entra em campo é o que escuta a vaia, que vai ser xingado, que se a coisa não andar. Deve estar um trabalho danado do Wagner Mancini lá de manter, conter danos nesse aspecto.
Ó, mais mensagens chegando aqui, ó. Deixa eu ver, o Germano. Germano mandou mensagem. Valeu, Germano. Deixa eu ver quem está mais por aqui. Bom, tem algumas mensagens bem maiores, né? Bem grandes. Aí eu não consigo ler tudo. Jussa, falando de quais os caminhos e expectativas para sair do momento financeiro ruim, sinceramente, eu tenho que me preocupar com o meu momento financeiro. E eu não tenho a menor noção, sinceramente falando, se francamente, de todo o coração, eu não tenho a menor capacidade de falar como um clube deve ser gerido. Não tenho. Deve ser muito complicado, deve ser muito difícil. E o Caio disse no início do Futebolês, um negócio que eu sempre me pego pensando. Quem está à frente do clube, quem é o presidente hoje do Ceará, é quem tem o melhor entendimento financeiro do clube.
Sim.
Há bem pouco tempo o João Paulo era diretor financeiro do Robson. Eu sinceramente, não eu queria qualquer dia conversar com o João para saber assim, qual foi o momento que se perdeu, porque o João Paulo era uma pessoa capaz. Todo mundo falava, olha, João Paulo pode ter todo o defeito do mundo, mas ele é competente no que ele está ali.
Se discutia como é que ele ia administrar o futebol no sentido do trabalho de futebol.
De futebol.
Mas ninguém falava nada de questão financeira.
Pois é.
Assim, até porque a fama do Ceará era de financeiramente um clube estável.
Estável.
Que pagava direitinho, isso. Que conseguia atrair jogadores, que conseguia trazer nomes importantes, então, que conseguia, por exemplo, fazer uma engenharia financeira para renovar com o Vina, quando o Vina foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Você está entendendo? Não eram operações fáceis, não, e o Ceará conseguia fazer. E aí, o Vina foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro em 2020, num campeonato que terminou em fevereiro de 21, certo?
Certo.
Então,
no meio da pandemia, anos, viu? Com pandemia.
É. Com pandemia.
Com pandemia. Sem receita de bilheteria. Sem receita de bilheteria. O Ceará se saiu muito. O Ceará foi um case de sucesso entre os clubes da Série A, aqueles que melhor lidaram com a pandemia. O Ceará não teve nenhum problema de atraso de salário, nada do tipo durante o período pandêmico. Aí, de uma hora para outra, tudo desmorona. É um negócio assim que a gente vai ter. Na verdade, a gente não, né? O Conselho Deliberativo do clube.
Exato.
O clube em si, ele vai precisar falar para ele mesmo. Ele vai precisar se pronunciar. Aí eu concordo plenamente que quem esteja à frente do clube precisa dar uma resposta aos conselheiros para saber qual foi o momento que as coisas desandaram.
Tem um superchat do Jardel, R$5. Essa situação do Ceará está mais no colo do Robson ou do João Paulo? Administradora, mas acho que era a administração ruim do Robson, é tão culpado quanto a do João Paulo.
José, teve um meu superchat aí. Quem foi que... Qual foi que você leu agora?
Jardel.
Não. Infelizmente, mostrou-se um profissional. Qual foi o superchat, amigo? Deixa eu ver o nome dele. O Wagner Souza. Nós lemos. Perfeito. Nós lemos. Neném da Vila União. Quem afundou o Ceará foi o Robson de Castro. Presidente só... Tá fechando a tampa do caixão. Mais uma aqui. Mensagens de quem está acompanhando a gente, tá? Isso não é minha. Não é minha opinião. Boa tarde. Chega a ser piada. Diretor financeiro deixa o clube com problemas financeiros. No mínimo, contraditório, né? Renato Bezerra mandou mensagem também com a gente aqui. Obrigado, Renato. Amanhã tem a audiência do caso do Ser, é isso, Anderson?
Amanhã é quinta. Amanhã é sexta, isso.
São dois dias, né?
São dois dias. Vão ser ao todo três oitivas, com Luceiro, Fortaleza e Colo-Colo. E aí, como vai ser virtual, se não se fosse presencial, ele teria que ir para o Peru. E aí ficaria de fora desse jogo contra o Retrô. Então vai ser amanhã, período da tarde, começam essas oitivas. Não é o julgamento, tá? São apenas... depoimentos. O julgamento ainda vai ser marcado, deve acontecer lá para o final do ano, mas amanhã e sexta-feira. E aproveitando que eu estou falando do Fortaleza, o Tite e o Escobar já começaram a treinar com bola, tá? Mas, claro, não tem menor condição de jogo para amanhã antes que alguém pergunte. O Caleb sim, o Caleb é que é dúvida e pode ter.
Intervalo rápido, a gente volta já.
Atenção, prepare-se para uma explosão de ofertas. A Fiat CDA detonou os preços para você realizar o sonho de comprar o seu Fiat zero quilômetro. Vem aproveitar só neste sábado, das 8 às 18 horas. Você vai encontrar ofertas com condições imperdíveis. Não perca tempo. Chegou a sua vez de garantir seu carro zero. Detona preço Fiat CDA. Avenida Borges de Melo, 1529, em frente à rodoviária. Consulte mais informações no site cdafiat.com.br. Paz no trânsito começa com você.
Antes ou depois do jogo, passe no Supermercado Guará. Lá tem uma adega com preços que batem um bolão. Um time de funcionários escalado para te surpreender. Carnes de primeira, frutas e verduras fresquinhas todo dia. E aquele pão quentinho que é goleador. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui.
Quando o assunto é motosserras, roçadeiras, lavadoras de alta pressão, aspiradores e equipamentos em geral, quem quer qualidade quer Steel. E quem quer Steel vem para Solucione. Por isso, não perca tempo por aí. Venha logo para Solucione e conte com produtos de qualidade da Steel, além do atendimento e serviços de assistência técnica especializada da Solucione. Então você já sabe, quem quer Steel, vem para Solucione. Avenida Eusébio de Queiroz, 1720, no Eusébio.
Há mais de 20 anos no mercado de bebidas e alimentos, a Opção Distribuidora, referência em vinhos no Ceará, traz diretamente do Chile os vinhos Cosecha Tarapacá, um vinho jovem, frutado e que expressa o caráter natural de cada variedade. Peça agora mesmo e experimente. Ligue 3261-3030, 3261-3030. Cosecha Tarapacá e Opção Distribuidora, o excelente trabalho nunca envelhece.
O menor preço é na Casas Alves. Piso tipo A, R$ 21,90. Telha PVC, R$ 79,90. O menor preço do mercado. Caixa d'água, R$ 199,90. Na Casas Alves, você tem garantia de menor preço do mercado. Telha fibrocimento, R$ 23,90. Porcelanato, R$ 64,90. Mais ofertas? Siga arroba Casas Alves.
Atenção, prepare-se para uma explosão de ofertas. A Fiat CDA detonou os preços para você realizar o sonho de comprar o seu Fiat zero quilômetro. Vem aproveitar só neste sábado, das 8 às 18 horas. Você vai encontrar ofertas com condições imperdíveis. Não perca tempo. Chegou a sua vez de garantir seu carro zero. Detona preço Fiat CDA. Avenida Borges de Melo, 1529, em frente à rodoviária. Consulte mais informações no site cdafiat.com.br. Paz no trânsito começa com você.
Que a rádio tinha saído do ar, cara.
Calma.
Calma. Caleb é um garoto de 20 anos com uma carcaça de um senhor de 60. Que maldade. De 65. Mas é verdade,
Vai chamar atenção.
O Caleb se contunde muito. E eu acho uma pena, porque é um jogador talentosíssimo. É muito habilidoso o Caleb. Ele muda. Se o Caleb estiver bem, ele muda o time do Fortaleza. Ele
e até nesse processo de maturação e ganho de espaço do Kevin. Seria talvez mais natural a minutagem do Kevin com o Caleb em campo. Porque o Kevin hoje seria, em teoria, o reserva do meia central, que hoje é o Caleb.
Joga muito.
Já que o Pochettino virou volante
de Cauã vez. Joga muito. Ah, você tá falando do Kevin, né?
Kevin, eu tô falando de posicionamento. Cauã virou volante.
Cauã joga demais.
A distribuição, a bola dele no gol do Luceiro contra o Maracanã, uma bola que ele vem por dentro e acha o Tinga lá na lateral, você vê a capacidade de passe que ele tem. Mas eu tô falando do Kevin, porque o Kevin acaba tendo que ser esse meia central.
É.
Falando em Kevin, antes que eu esqueça,
Fale.
Segunda-feira ele se apresenta à seleção venezuelana. Ainda joga a semifinal contra o Maracanã, amanhã contra o Retrô, e aí fica fora do Clássico Rei e do jogo contra o Vitória, pela Copa do Nordeste. Como vão ser dois amistosos, esse período ele fica fora, voltando somente para o último jogo da fase classificatória da Copa do Nordeste contra o Maranhão no Castelão.
Gente, o recado é para vocês, todos os amigos que estão construindo ou reformando, olha só, sabe esse volume de chuva que está aí, né? Nos últimos dias, nos últimos meses? Só uma calha forte pode suportar todo esse volume d'água, tá? Lá no telhado. Então, pensando nisso, que a CP Alumínio está com bobinas de alumínio à pronta entrega, você não precisa esperar. Elas são perfeitas para a fabricação dessas calhas. E por serem de alumínio, são bastante resistentes à maresia, por exemplo. Quer saber mais e onde comprar? É só acessar o Instagram da ACPA Alumínio, @ACPA Alumínio, @ACPA Alumínio, ou pelo WhatsApp 3276-4203, é o zap da ACPA Alumínio, a equipe da ACPA Alumínio vai te atender super bem, pode ter certeza. Boa tarde, José. Abraço para a família Guedes, em Quixelô, acompanhando, ligado aqui no Futebolês. Um abraço para toda a família Guedes, lá em Quixelô. E especial para o Silvio. Foi ele que mandou essa mensagem para a gente.
Ah, porque postaram isso aqui.
Que é isso? Quem foi que postou isso? O Herbert?
O Herbert Lemos.
É, o Herbert. Ele tem saudades. Que equipe, hein?
É hora.
Eita, e hoje é... Claus, está se acabando tudo. Nossa, tá sério, viu, Caio?
É, papai. É
complicado. Joel de Maranguape, um abraço pro Joel também. Deixa eu ver quem tá mais por aqui. Aquele momento de péssima gestão de um clube, que não aparece ninguém dizendo que a culpa é da imprensa do eixo, infelizmente, gerir é bem... É ação concreta e não discurso de vitimismo. Saudades do Renato. Quando ele lia minhas mensagens, tô lendo aqui, ó, Speed Caio do Papicu, grande Speed Caio. Renato, ó, só pra vocês que estão com saudade com o Renato já está em terras alencarinas, diz que não tá mais acostumado com o calor.
Só sabe falar com sotaque,
sotaque agora. Sotaque, ele veio com sotaque londrino.
Aprendeu uma dança na França.
Na França, bons perfumes,
ele vem...
culinária francesa é muito boa também.
Cosmopolita agora.
E na segunda-feira, Caio entra de férias, menos tempo do que o Renato, mas vai curtir um tempo aí, e Renato tá de volta, aqui é o Futebolês. Então, Renato, no dia 18, né? 18, é? Segunda-feira, 18. Renato tá de volta e Caio sobe a plaquinha. Caio sai, Renato volta. Aqui no Futebol. Você acha que é vantagem, Danilo?
Acho que ele vai pro Caribe, né? Porque o Renato foi pra Europa, então o Caio Sim. vai pro Caribe.
Ah, mas mais próximo de Caribe, então vocês é o chocolate.
Como é que é, Anderson?
Só se for aquele chocolate Caribe.
E é ruim, né,
Anderson? Ele sai daqui pro Caribe coçando os bolsos, tem nem
não, ele não, ele é uma pessoa muito econômica. Ele é uma pessoa muito
equilibrada.
É equilibrado.
Ele só economiza pra isso, né? Pra gastar nas férias.
Exatamente. Um abraço pra você, Danilo.
Valeu, Xuxi. Ótima noite pra todos. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser.
Você tá bem, Anderson?
Graças a Deus.
E o Love?
Moreco. Só o filé.
Só o filé. Eita, que isso é uma declaração de amor pra conquistar uma mulher. Você chega na mulher, se você estiver pecarando, você chega na mulher assim, e aí, olá.
Só o filé.
Só o filé. Você tá só o filé. Tchau, Caio.
Valeu, José.
Aprendam, tá? Aulas cria. Tchau.
Você ouviu?
Na Jangadeiro, Band News FM, Futebolês.
Oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em